Prosseguindo então com a Mishnah, quarta Mishnah do primeiro capítulo do Pirkei Avot, a Mishnah fala no final, Devei Shote Vatsamae Divreihem. Nós vimos ontem, o início da Mishnah fala que a sua casa seja um ponto de encontro para os sábios. E em seguida, Vevem Mitabet Bafar Agleihem. Então, a Mishnah fala que o seu lar seja um ponto de encontro para os sábios e se grude no pó dos pés dos sábios. Já vimos algumas explicações para isso. Mais uma explicação também: a pessoa pode, pelo fato de receber muitas pessoas sábias na sua casa, ele pode começar a desrespeitar os sábios. Então, por isso a Mishnah enfatiza em seguida, Vevem Mitabek Bafar Agleihem, e grude no pó dos pés dele, quer dizer, respeita ele. Continue respeitando, mesmo se você está acostumado já com ele vindo na sua casa, sempre mesmo assim, você deve manter o respeito. Vevei Shote Vatsamai Divreihem, e você deve beber com sede as palavras dele. Então, Hidá pergunta, na verdade, deveria ter escrito aqui, Batsama revei shote. Na sede, quer dizer, com sede, beba as palavras dele. Por que está escrito na ordem diferente? Está escrito revei shote, batsama. Beba na sede. O Hidá explica que a Mishnah está querendo falar algo mais profundo aqui. A Mishnah está querendo dizer que enquanto você bebe as palavras do sábio, reveixote, enquanto você está bebendo as palavras do sábio, batsama, tenha sede. Ou seja, é muito comum a pessoa começa a ouvir alguma coisa, ouvir um vort, ouvir uma palavra de Torá, e já está satisfeito, vira as costas e vai embora. Vem a Mishnah e fala, não faça isso. Enquanto você está ouvindo, continua tendo sede por ouvir mais. Então, o famoso texto, se a pessoa quer saber o quanto ele sabe, estuda, que a pessoa vai perceber como ele não sabe nada. Então, aqui a Mishnah está falando, enquanto a pessoa está estudando, lembre-se que você é sedento. Lembre-se que isso daqui é um pouquinho só, mas ainda falta muito para a pessoa poder aprender. Então, beba com sede, beba já pensando em estudar mais, em querer saber cada vez mais. E é muito curioso como nossos sábios comparam o nosso povo e a Torá, o nosso povo ao peixe e a Torá à água. Por quê? Explicação simples para isso. Assim como um peixe não consegue viver fora da água, uma pessoa não consegue viver fora da Torá. É por isso que nossos sábios comparam o nosso povo a um peixe. Mas tem algo muito interessante no comportamento dos peixes. O peixe vive na água o tempo todo. Água que não falta para ele. O que acontece quando começa a chover? Os peixes começam a pular de alegria. E começam a pular em direção a essas gotas de chuva. Mas para que você precisa disso? Você já está cheio de água. Mas não. Os peixes não estão contentes com a água que eles têm. Eles sabem que a água simboliza a vida. E se a água é vida, eu não vou ficar parado aqui. Tem mais vindo, deixa eu ir atrás disso. Deixa eu ficar feliz que tem mais vida, mais água. Assim também, nós. Reveixo teba samai de vrehema. A pessoa está ouvindo uma palavra de Torá, não se contenta com isso. É verdade que você tem água, é verdade que pode ser que a pessoa tem bastante água, ouviu bastante, estudou bastante, mas ainda não se contente com isso. Por quê? Porque se começar a pingar mais um pouco de chuva, mais um pouquinho de água, mais um pouquinho da Torá, pula em direção a isso com muita alegria. Ouça as palavras dos sábios pulando e vindo com mais sede ainda para ouvir mais e mais. Também tem mais um detalhe. Quando a pessoa está com sede, ele não fica sentado de braços cruzados esperando a água chegar. Ele está com sede e ele corre atrás da água. Bebê. Aqui nós encontramos, por exemplo, na história, a famosa história de Eliezer. O escravo do Abraão. Abraão pediu, vai e me busca uma esposa para o meu filho, que foi a Rizká para o Yitzhak. E ele foi lá. E ele então falou, ele rezou para Hashem e falou, aquela moça que tem que ser para o meu patrão, o filho do meu patrão, tem que ser uma boa moça. Como que eu vou testar se ela é uma boa menina? Simples. Aquela que resolver me dar água e também dar água para os meus camelos, me darei a pessoa que Deus escolheu para o meu patrão. Quando ele chega ao lado do posto, o que, que o Eliezer faz? Eliezer vê uma moça com um balde de água. Vaiaro Taeved Likratá, conta a Torá. O escravo correu em direção a ela. Mas você está correndo? Eu vou perguntar para Eliezer. Por que você está correndo? Você não rezou para Deus que a menina que te der água é a pessoa escolhida para o seu patrão? Você está correndo, fica aqui parado. Espera a água chegar. Alguém vai te trazer água. Mas não. Eliezer sabia que não existe alguém oferecer água assim do nada. Por que a moça, a melhor moça que fosse, não ia oferecer água para ele assim do nada? Não sabe que ele está com sede. Ele tem que demonstrar que ele está com sede. Aí, logicamente, ela vai dar água para ele. Aí ela, sendo uma boa pessoa, vai querer dar também para os camelos, ajudar ele e assim por diante. Se existe um ponto extremamente importante na sede, é que a pessoa, quando tem sede, corre atrás da água. A água não vem até ele, ele tem que correr atrás da água. Assim também, diz a nossos sábios, baseado no que está escrito, no, nos profetas, lemos agora há pouco na Aftará, Hoi kol tzameh lechulamayim. Todo aquele que está com sede, vão para a água, está no plural, vão para a água. Dizem nossos sábios, que água nossos profetas estão falando aqui? Os profetas estão falando aqui, mayim, torá, a torá. Então, kol tzameh, toda aquela pessoa que está sedenta, lehu, lamai, não está escrito, fica parado que as águas vêm, lehu, vão. O ponto principal aqui que o navio profeta está enfatizando é que se você quer água, lehu, vai atrás. Ela não vai vir sozinha. Também, baseado nisso mesmo, todos os dias nós rezamos, nós pedimos para Deus, ilumine os nossos olhos na sua Torá, vedabek libeinu b'mitzvotecha, grude nossos corações nas suas mitzvot, e assim por diante, dando nossos corações para poder entender, compreender, ouvir, e estudar, e ensinar a Torá. Chafetz Chaim conta uma parábola. Uma vez, sujeito pobre queria casar com a filha. E ele não tinha como casar, ele não tinha dinheiro para isso. Ele resolveu falar com um guvir na cidade, um rico na cidade, ele foi falar com ele. Chegou para o rico e falou, olha, escuta, olha só o meu estado, muito pobre, minha filha tem que casar, não tem dinheiro. Por favor, talvez você pode me ajudar, me colabora, me empresta X que eu preciso, eu vou te devolver, vai demorar muito tempo, mas eu vou acabar te devolvendo. E aquele rico ficou muito comovido, ouviu a história. Ele falou para ele, tudo bem, passa lá no meu escritório, eu vou te dar um cheque. Dia seguinte, o pobre encontra de novo com o rico. Chega de novo para ele, fala, meu amigo, sabe, a situação não está boa, e começa a contar todas as surdas dele de novo. Será que o senhor podia me ajudar a casar minha filha? Falou assim, passa lá no escritório, eu vou te dar um cheque. E no terceiro dia, novamente, ele não foi para o escritório. E de novo encontra com o rico e fala para o rico, amigo, olha, escuta, e conta de novo todas as suras. Aí o rico já para ele no meio da história e fala, olha, escuta aí. Você já veio, já me contou a história, eu já entendi o seu sofrimento, eu concordo plenamente, eu estou disposto a te ajudar. Mas, por que você não veio buscar o cheque? Eu te falei, vem buscar, eu não venho. E agora podemos até imaginar o que aconteceria se no dia seguinte esse mesmo pobre de novo vem para o rico e fala, por favor, me ajuda. Certo, se você quer, vem buscar. Eu já estou disposto a te ajudar. Um pouquinho, ajuda um pouco, vem lá no escritório, eu vou te dar o cheque. Assim também, diz o Chafetz Chaim, explica, todos os dias nós viramos para Hashem e falamos, Deus, Ve'aere e Meino Betorazé, ilumine nossos olhos com a sua Torá. Tudo bem, fica de braços cruzados e no dia seguinte volta de novo para Deus, Deus me ilumina para entender a sua Torá. E no terceiro dia de novo pede para Deus, me ajuda a entender a sua Torá. Espera aí, você se levantou e você foi pegar um livro, foi tentar estudar. Então você quer que Deus vai te iluminar assim do nada? Por isso, temos a mitzvah, depois que nós rezamos para Hashem, depois que nós pedimos para Hashem, por favor, Deus, me ajuda, me ilumina, e assim por diante, agora, tem que fazer alguma coisa, tem que pelo menos dar um passinho. Como diz a Gemara, Deus promete para nós, se vocês abrirem uma porta do tamanho de uma cabeça de alfinete, cabeça de uma agulha, eu vou abrir para vocês portões de um salão gigantesco, como os portões do Beit HaMikdash, que é um portão gigantesco. Mas, precisa dar a partida. Depois Deus coloca o resto da gasolina, mas a partida precisa ser dada por nós. Então, por isso também, vem aqui a Mishnah, então, e nos ensina a verrevê, choteva samai de verrevê. Beba as palavras dos sábios que têm. Vai até as palavras, procura as palavras. Você já ouviu uma palavra, não tem problema. Procura mais uma palavra e mais uma palavra e assim por diante. Dessa forma nós podemos, de fato, crescer cada vez mais no nosso serviço a Hashem.